Começando mais uma edição do Open Circle Podcast, eu sou o André e hoje a gente vai conversar sobre o processo seletivo para software engineer em grandes empresas, famosas Big Techs. E eu tô aqui com o Matheus e com o Yuri. Se apresentem aí, pessoal. Podem contar um pouco de vocês, por favor.
Bom, meu nome é Matheus, eu sou aluno do quinto ano de computação aí da USP de São Carlos. Espero que o último, espero que eu esteja bem perto da formatura aí. Vai chegando no final do curso e a gente começa a ficar ansioso, né? E atualmente eu tô trabalhando como software engineer interno no Uber aqui do Brasil. Foi minha primeira Big Tech e em dezembro eu tô indo pra Amazon, pro Reino Unido, lá passar 6 meses lá. Então tem sido uma aventura incrível até agora.
Muito bom.
Chique demais. Eu sou Yuri Pablo, faço ciência da computação aqui na USP de São Carlos. Sou do interior da Bahia, mas vim para cá para fazer o sonho de fazer USP. E aí estou no meu quarto ano já, um pouquinho de tempo ainda para me formar, então ainda tem alguns estágios pela frente. Atualmente estou aí há 3 semanas, uma semana na verdade, na Vitex como software engineer. Comecei essa semana, está sendo bem legal. E tenho algumas ofertas prontas aí na Amazon em Londres agora em agosto e no Facebook em Londres no próximo ano.
Muito bom! Começando assim, para entender um pouco mais de como está sendo essa jornada para vocês, todas essas oportunidades que vocês estão tendo, né? Foi diretamente ou indiretamente ligado à USP, algum programa da USP? Como que foi? Como vocês conheceram essas empresas? Como que essas empresas chegaram até vocês? Conta um pouquinho aí pra gente.
Boa. Cara, o Yuri ele veio do interior da Bahia, né? E eu vim de Osasco. Quando a gente entrou aqui na USP, a gente não acreditava muito nisso, não, assim. Eu acho que é uma qualidade do campus aqui da USP, a Microsoft, o Google e o Facebook, eles estão aqui todo ano. Então, querendo ou não, apesar dos primeiros anos a gente achar um pouco impossível, porque eram só pessoas muito boas que passavam, não que a gente não seja, né? Não que a gente não seja, né? Vamos vender nosso pão aí. Mas acho que foi nesse momento, indo em eventos dentro da USP, indo em palestras de recrutamento dessas empresas, foi que a gente começou a acreditar que era possível. Então, acho que esse é até um dos objetivos da gente estar aqui, né? A gente acha que esse tipo de oportunidade está muito concentrada dentro da USP. A gente acha que tem que ter mais gente sabendo disso.
E lá a gente tem a famosa Semana de Computação, né? Todo ano, que a Sincomp organiza muito bem. E geralmente vai uma galera, assim, feira de profissões, umas empresas de tecnologia muito boas, porque, querendo ou não, a USP aqui de São Carlos é um polo de tecnologia no geral. Então, muitas empresas, não só Big Techs, ficam interessadas em alunos daqui, então eu costumo dizer que é um ecossistema muito propício e que dá essa liberdade para a gente sonhar, né? Sonhar esses sonhos grandes, assim, por estar dentro desse ecossistema, mas realmente ainda é muito concentrado dentro desse ecossistema, né? Outras pessoas talvez não tenham esse mesmo, não tenham essa mesma oportunidade, né?
Mas eu concordo muito que vocês falaram que talvez é um pouco fechado, porque eu já participei dessas semanas da computação de algumas faculdades aqui na região, né?
Uhum.
E as empresas que eu trabalhava aqui na região sempre vão na semana de recrutamento. Como que é o nome? Desculpa.
Semana da computação.
É a semana da computação, mas tem a feira de profissões, né?
Isso, feira de profissões, é.
Feira de profissões. Montar o stand, conversa com a galera, preenche um monte de currículo e tal. E eu sempre achei que tinha um engajamento e um interesse. Cara, eu sempre achei muito da hora isso, assim. Mas, novamente, é bem nichado, né? É só ali os estudantes e as empresas.
Sim.
E no final são as duas partes interessadas, né? Não sei se precisa ter mais tanta gente também. Mas eu concordo, cara. Não, eu vejo pouca mídia sobre isso, sabe? Pouco gente falando, assim, fora desses dois públicos, tá ligado?
Uhum, sim. A gente começou a enxergar um monte de oportunidade, principalmente depois do momento que a gente foi chamado pela primeira entrevista, né? Eu não sei pro Yuri, mas pra mim, pelo menos, foi um choque, assim. Tu tá no dia lá e tu recebe um e-mail do Google falando que você tem uma entrevista lá. É uma coisa que você não recebe todo dia, sabe? É uma coisa que, talvez, quando você escreveu sua primeira linha de código, você pensou algum dia que isso fosse possível. E aí, se enxergar nesse momento de fazer uma entrevista, é uma coisa que demora um pouco pra acreditar, é uma coisa que tem que ser muito maturada. Acho que o Yuri sente a mesma coisa.
É, você começou mais cedo do que eu, né? Porque eu era bichão na época que a gente se conheceu, inclusive, no primeiro ano. Então eu tinha mais insegurança ainda, até por ser de onde eu vim, assim. Então mesmo que, inclusive, essas empresas estivessem lá, eu ficava, ah, tá bom, elas estão lá, mas pra atingir outras pessoas. Eu não sou uma delas. É, chegava a fazer alguns processos no começo e geralmente não ia muito bem, né? Porque, enfim, primeiros processos, a gente ainda está se adaptando ao formato. São processos, de certa forma, também muito difíceis. Não são processos fáceis, apesar de não ser impossível, são realmente difíceis. Você tem que estudar bastante, assim, para se preparar bastante para participar do processo. Então, no geral, você vai receber algumas rejeições. É muito natural que isso aconteça no começo. E aí você acaba ficando mais inseguro, né? Porque você acha, ah, então não é para mim, né? Mas aí você está se cobrando muito também, porque eu digo assim, o seguinte, que a prática, ela vai... É, tudo é questão de prática. Foi assim para passar no vestibular, vai ser assim para passar num processo como esse, que é um processo um pouquinho diferente dos processos do Brasil. Exige uma preparação muito maior, mas assim, não precisa ser nenhum gênio, né? Não precisa ser aquele fora da curva que estuda dia e noite lá nos livros para conseguir. É prática mesmo, né?
Uhum. E como que é esse processo? Ele é semestral, anual? Tem a data certa que as empresas elas começam a fazer esse tipo de recrutamento, a conhecer vocês? Ou tudo começa com algum formulário na internet onde você tem que demonstrar interesse primeiro? Como que é o primeiro passo desse processo?
Nossa, cara, eu acho que é uma excelente pergunta, assim, porque muitas das vezes que, inclusive, você é recusado, é porque você não aplicou na data certa. Existe um feeling, existe uma coisa que você tem que ir criando conforme você recebe as rejeições. Por exemplo, a Microsoft, todo ano eles recrutam pra University Grad, que é o cara que tá formando, ou seja, por exemplo, eu vou formar no final do ano, foi a vaga que eu prestei no mês passado. Ou você tem até 12 meses depois de formado para prestar essa vaga. E todo começo do ano eles abrem para ir para Washington. É Washington, né, Yuri?
Isso. E Vancouver, no Canadá também.
Só que a vaga no site deles geralmente fica aberta há muito tempo. Então, geralmente, no meio do ano ela tá aberta. Aí tu aplica, tu não recebe resposta, tu não sabe se eles viram ou não, tu não sabe se em janeiro tu tem que aplicar de novo. Fica uma coisa meio esquisita. Até tu começar a pegar o feeling de quando é que tu aplica para cada vaga, principalmente falando especificamente aqui de estágio e new grad, é uma coisa que demora um tempo, você vai receber muitos nãos por causa disso. Mas eu acho que para vagas full time, principalmente depois dos primeiros levels ali, quando você se torna algo mais próximo de pleno, esse tipo de dificuldade não tem mais, porque o Google precisa de gente, a Microsoft precisa de gente, são empresas muito grandes e estão contratando a roda. Então acho que você tem mais chance de ser chamado para uma entrevista não num curto período de tempo, assim, no período de tempo exato, sabe?
Fora de uma janela específica, fora de um Isso. programa, né? É muito mais exato. Um demand deles, eles preciso de um time. Sim.
Uhum. Tem gente que é inclusive convidada, né, no LinkedIn lá para fazer alguma entrevista, e aí o problema se torna passar na entrevista, né? Porque tem esse problema de você ser chamado, algumas pessoas às vezes não preparam muito bem o currículo, né? Porque o formato do currículo para essas big techs ele também é um pouquinho diferente. Você precisa ser muito mais técnico no que você está falando, demonstrar muitos resultados do que você está fazendo para conseguir ter um currículo de destaque, assim. Porque são muitos currículos que eles leem o tempo inteiro. E acho que o que fica mesmo a dica aí para quem está procurando vagas é muito assim, conversar com pessoas que já passaram por esse processo, né? Procurar no LinkedIn alguém para você pegar esse feeling. Ah, será que é o momento de aplicar? Será que tem como dar uma olhada no meu currículo? Né? E aí, claro, depende da boa vontade de cada um. Mas
desculpa, Ori, mas foi tudo assim no feeling, por exemplo, né? Tem lá essas feiras, ou a faculdade, ela dá algum suporte nisso que você tá falando, de como preparar esse currículo, de como... sei lá, fazer alguma coisa extracurricular para colocar no currículo. A faculdade, ela tá junto nesse feeling ou não? Ela tá um pouco mais distante?
Não, acho que não tem muito esse viés. Tem muito viés de pesquisa, esse viés profissional, ele fica mais responsável pelos alunos, assim, ex-alunos que geralmente, né, participam do processo, como nós dois, por exemplo. A gente tem um grupo lá de extensão um subgrupo ali do Speakcode Lab que trabalha só com essa parte de entrevista e de preparação para o processo, mas é muito uma iniciativa mais dos alunos do que da universidade em si. A própria SemComp é uma iniciativa também fundamentalmente dos alunos. Então, é muito assim, no começo para a gente também foi muito de... É um pouquinho difícil porque você tem que realmente ter um pouco dessa independência de ir lá, buscar gente que já passou pelo processo, conversar com elas, tentar entender como é. Alguns processos são mais organizadinhos, tá? Por exemplo, o processo do Google do Brasil, ele tem um escopo muito fechado, um prazo para começar, um prazo para terminar. Quando te manda um e-mail, geralmente é hora de aplicar, você aplica e faz o processo tranquilamente. Do Facebook atualmente também está sendo assim, para Londres agora no que vem, acho que ainda está aberto, inclusive. Eles vão fazendo levas de entrevistas, né? Tem a primeira, depois tem a segunda, a terceira e assim, sucessivamente. Mas é muita gente, cara. Então, assim, sempre, mesmo que você tenha um currículo muito bom, eu sempre recomendo pegar indicação com alguém ou ter algum networking, assim, dentro da empresa para você conseguir ter mais chances, principalmente na área de estágio. Aí, como eu falei, né? Na área de vagas mais efetivas já é um pouquinho diferente, porque geralmente eles estão precisando, viu que a pessoa tem um perfil, vai lá e chama. E aí tem o processo de entrevista, que talvez seja a parte mais difícil, porque até os seniors hoje em dia, as pessoas que andaram para sênior do Brasil, muitas perdem também, é um processo que tem muita recusa, assim, né? De, sei lá, 95 pessoas, 5 passam, um chute aqui, mas é um processo um pouquinho difícil nesse sentido de proporção. E não pela quantidade de vagas, porque, assim, tem um ponto que, assim, essas empresas elas são muito conservadoras. Vou entrar nesse mérito aqui. Então, elas preferem deixar a vaga ociosa, sem preencher a vaga, do que preencher com alguém que elas ainda estão em dúvida se são suficientemente competentes para o cargo ou não. Então, tem esse viés. Então, por isso que é muito difícil.
Inclusive, deixando uma dica de material aqui, tem um vídeo sobre isso que o Yuri falou, que é um software engineer manager do Uber. Ele está falando sobre o quanto que esse processo... ele precisa ser conservador. O quanto que afeta o fato de você ter dúvida na hora de contratar um engenheiro e você dar o sim pra ele. O quanto que isso te afeta em dinheiro. É só procurar isso no YouTube, Software Engineer Manager Uber Interview Process, que você acha?
Manda o link aqui pra gente, eu coloco depois no
Vou mandar, claro. Deixa eu anotar aqui.
Então, ouvindo vocês falar dessa primeira etapa... ficou claro para mim que acho que uma dica, ou a primeira dica para quem estiver ouvindo é não espere nada da faculdade. Vai ter processos mais organizados, mas na maioria procure grupos de alunos, procure pessoas que já estão envolvidas nesses processos, porque eles existem, eles são difíceis, tem técnicas e tem que estudar bastante e tem que estar ligado. Depende só de você, né? Basicamente
sim.
Isso.
Sim.
Bom.
Sim.
Muito bom. Quantos vocês fizeram, assim, até o primeiro sim? Quantos nãos vocês receberam?
Nossa, cara. Acho que eu fiz umas 40 entrevistas, assim.
Nossa.
Umas 40. Não. Eu fiz muita entrevista, assim. Mas eu fiz muita entrevista. Porque, cara, eu saí aplicando pra tudo. Então fala o nome de uma empresa de tecnologia aí, sei lá, olha no seu quarto, tem um Samsung aí, eu vou aplicar, não quero nem saber. A oportunidade que eu tiver de ter uma experiência internacional ou de trabalhar num sistema que seja para escala, num sistema que tem que ser escalável, ela é muito única. Então eu saí aplicando para tudo e saí fazendo entrevista para tudo. E aí você vai tropeçando até a hora que te bate um estalo e você fala, é isso aqui, é esse tipo de padrão, é esse tipo de conteúdo, é isso que eu tenho que estudar, essa constância que eu tenho que manter. Você começa a se aproximar de pessoas. O Yuri acho que foi um ponto na minha jornada, assim, foi, assim, se não tivesse o Yuri, eu não teria passado, porque ele fazia mock comigo, que é o fato de você entrevistar outra pessoa, né, eles chamam de, é uma entrevista de mentirinha, E como o Yuri conhece do processo, ele fazer mock comigo, o feedback dele é muito preciso, mesmo porque essas empresas não dão feedback, isso é uma coisa um pouco...
Não, sério?
O feedback é muito superficial. É sempre muito superficial. Eu falo assim, você talvez deva melhorar teu código mais limpo e fazer a questão rápida. É isso.
Mas eu vou falar também que eu acho que isso não é uma característica das big techs, não, viu? Tem muita empresa menor aí que falha nessa parte do
feedback. Sim, sim, com certeza.
Tem empresa que é ainda pior, né? Porque ela só fala que você foi recusado e acabou. Não vai te dar
feedback.
muito candidato também. Então,
sei como é, sei como é.
Então, principalmente em entrevista que você às vezes fica sem saber. Tem vários amigos meus que foram recusados, eles ficam sem saber por que eles são recusados o tempo inteiro, né? O que eles estão falhando ali o tempo inteiro, porque o feedback não é muito claro. E aí o melhor jeito de fazer isso é ser entrevistado por pessoas que já passaram no processo, ou que conhecem muito bem, e que possam te trazer um feedback assim, mais preciso para você. Mas eu, falando da minha experiência, eu também apliquei, acho que é uma das dicas também, é você aplicar para tudo que você vê na sua frente, assim. Não fica com medo de, não sou o suficiente pra vaga, só aplica, cara.
Sem filtro mesmo, assim, só vai. É isso?
Quem tem que decidir são eles, se você é bom pra vaga ou não, só aplica, porque assim, você vai colecionar muitos nãos, mas o que importa é sempre o primeiro sim, é o que eu sempre digo, assim, é aquele efeito de cauda, você vai recebendo não, depois do primeiro sim, parece que começa a vir um monte de sim junto, assim.
Entendi.
Então tem esse efeito bem interessante. E aí, no meu caso, era um pouquinho diferente, porque eu não consegui tantas entrevistas, porque eu aplicava meu currículo não era chamado, então era um outro problema. E aí eu fui desenvolvendo mais o networking no LinkedIn, participando de projetos, me conectando ali com alguns recrutadores e recrutadoras, e aí comecei a ser chamado. E aí, nas que eu fui chamado, eu passei. E aí já tava bem calejado também, fazendo muita mock.
Mas quando veio o primeiro sim de vocês, veio pelo LinkedIn ou veio por essas jornadas dentro da faculdade? Ou no final é tudo a mesma coisa? Só pra eu entender mesmo.
Ah, o meu primeiro sim, ele veio de eu encher o saco da recrutadora do Uber até ela me aceitar, assim. Eu fiz dois processos lá dentro. Tinha uma vaga, o processo seletivo especificamente de estágio do Uber no Brasil, ele é muito novo. O do Facebook Londres, por exemplo, ele é mais consolidado. O Uber tá trazendo agora o estágio pro Brasil, né? E eles abriram o processo, eu vi a vaga, eu já tava estudando, já tinha feito Microsoft, Facebook no mesmo ano. Acho que ano passado eu fiz umas 15 entrevistas, assim, com certeza. E aí eu consegui passar na segunda vez que eu tentei, não foi da primeira, assim. Eu fiz com a mesma recrutadora, o mesmo processo, só estudando mais, assim. E aí
ela lembrava de você?
Com certeza lembrava de mim. Enchi muito o saco dela. A Luísa, inclusive, um beijo pra ela, que ela vai participar num evento com a gente.
Olha aí, manda o podcast depois pra ela ouvir.
Sim, sim, com certeza.
Massa, legal.
É, mas acho que a pergunta foi a principal estopim, assim, pro sim, né? Eu acho que, assim, a coisa que me ajudou muito foi o efeito de comunidade. Eu acho que comunidade é muito importante quando você tá estudando pra entrevista, porque às vezes você tá sozinho ali, você fica se sentindo mal porque não tá conseguindo entender uma questão, fica se sentindo... né, mal, porque, enfim, tem essa coisa de você... Às vezes eu fico achando, o que é que eu tô fazendo no meu curso? Né, que não consigo resolver essa questão aqui média do Lit Code. E aí quando você tá na comunidade é muito legal, porque você tem outras pessoas ali na mesma vibe, às vezes com os mesmos sentimentos, vão se ajudando ali, vão dizer, não, desiste não, tá perto, tá quase lá. Eu te ajudo com isso aqui. Então, assim, o fato de a gente ter feito essa comunidade ali, aquele grupinho de extensão, que hoje acho que tem uns 50 membros, né? Ativos ali. Dentro da universidade, inclusive a gente deixa aberto para outras universidades também, não só da USP, justamente para a gente ter esse network interno ali de muita galera. Então tem uma galera lá também que já passou, e aí indica outra galera, entendeu? E ajuda, ou divulga os processos abertos da empresa, porque quando você trabalha na empresa é muito mais fácil saber quando abriu um processo ou não, e aí você já divulga. Então. Eu acho que estar dentro dessas comunidades é muito bom, né?
Se tiver alguma forma de divulgar esse grupo de vocês aí, não sei se é um Slack, um canal do Discord, não sei como vocês trocam ideia, um grupo no Telegram, não sei, manda o link aqui, a gente divulga, ajuda, tá bom?
Pode deixar.
Tá. Pode deixar. E não sei como que é o processo aí de seleção de vocês pra esse grupo, seleta. Aí, tá bom? Muito bom. Legal saber, assim, dessa jornada de vocês de bastante insistência, né? Até perseverar, né? E vocês falaram aí do mock, da entrevista e tudo mais. Mas e na hora da técnica? Como que é, né? Por exemplo, o Google, a Meta ou a Amazon, você tem quantas entrevistas são com pessoas e quantas entrevistas... que envolvem raciocínio, algoritmo, ou codificar alguma coisa ali e oito pessoas olhando? Como que é? Começa a dar uns exemplos aí pra gente.
Acho que o do Facebook é muito interessante. Acho que é um legal, assim, porque geralmente as pessoas têm um medinho, assim. por ser grande, né? E por ser em Londres, aí a galera fala, ah, precisa de inglês, não precisa de inglês. Então, assim, Facebook eles modelaram, assim, geralmente tem essa análise do currículo, eles vão te chamar para um coding assignment. Então, vocês têm ali um assignmentzinho de código ali virtual mesmo na internet, você tem 2 horas para resolver. E aí são questões ali de algoritmos de estruturas de dados para você resolver de forma ótima ali. Vão ter casos de teste, tem que passar, né, em todos os casos de teste para ser ideal. Preciso pegar 100% do code assignment? Não necessariamente. Eles vão fazer uma análise a depender ali do currículo e também do seu desempenho. Não pode acertar, sei lá, 10%. E aí, se você for bem nesse code assignment, você vai chamar para a primeira entrevista. Na verdade, a primeira entrevista já é junto com esse code assignment. Você já faz uma entrevista e esse assignment. Essa entrevista, no Facebook especificamente, ela dura 45 minutos. Então, ela dura 45 minutos, você é entrevistado por apenas um software engineer deles, que pode ser de qualquer lugar do mundo, assim. Não vai ser do Brasil nem de Londres, pode ser de qualquer escritório do Facebook espalhado aí. Então, você pode pegar um indiano, que tem um sotaque às vezes um pouquinho puxado pra você entender, e aí geralmente a galera reclama. Você pode pegar uma pessoa com sotaque um pouquinho mais, né, mais tranquilo, e aí é mais fácil de acompanhar. Mas no geral, o inglês de entrevista é muito inglês técnico, né? É você conseguir explicar um algoritmo em inglês, explicar isso à base de pensamento, ouvir o que o cara tá dizendo. Geralmente ele vai escrever também a questão, então não precisa também, né, se preocupar muito em ouvir e entender tudo que ele tá dizendo. Então, assim, o inglês geralmente é muito tranquilo. As pessoas que têm medo do inglês, eu digo assim, não tenho. Se você fizer muita mock interview antes com outras pessoas em inglês, você já consegue chegar muito mais tranquilo na entrevista real. Talvez a maior dificuldade seja resolver o problema nesse tempo. Eu digo o seguinte, essa entrevista dura 45 minutos, no Facebook especificamente, geralmente são 2 questões. Então você tem que resolver uma em 15, 20 minutos, né? Porque ainda tem os 5 minutos finais, que é para pergunta, né? Você pergunta para o software engineer que está te entrevistando qualquer coisa que você queira saber sobre o Facebook ou sobre o trabalho dele. Então tem um tempinho aí, então uns 40 minutos, 20 para cada um. Então assim, você resolveu um problema, às vezes você nunca viu antes, mesmo que você tenha estudado pra caramba, em 20 minutos, o tempo é uma dificuldade muito grande, você tem que fazer tudo muito rápido e ao mesmo tempo de forma muito clara, ele precisa te entender. E não é...
Compilar.
Esse é um ponto importante, no Facebook não se compila código, tá? No Code Assignment sim, você precisa compilar, ter tudo redondinho, mas na entrevista ele tá mais preocupado em te falar sobre o que você está resolvendo. Então, assim, sempre digo que a entrevista ela é muito diferente de qualquer coisa que você já viu aí, quem faz maratona de programação e etc, porque não é sobre accepted, não é sobre compilar código e fazer rodar e dar certo algum caso de teste. Primeiro que você testa na mão. Então tem essa fase de teste, você tem que testar teu código na mão lá, fazer o papel do debugger é você. Você lá pegando a variávelzinha e mudando ela com o tempo lá, conforme o teu algoritmo vai rodando junto com o entrevistador. Tem outra habilidade que você precisa, que é a habilidade de código, né? Você precisa saber codar ali a sua solução. Mas assim, tem toda uma parte inicial que é do problem solving, que é resolução de problemas, que é como que eu vou atacar o problema. Antes de codar, você tem que saber como que você vai atacar esse problema, qual que é a complexidade. E aí, para quem não sabe o que é complexidade, seria ali a quantidade de tempo, né? Que vai rodar de acordo com uma entrada. Então, às vezes, você roda em tempo linear, né, o teu algoritmo lá, em tempo de N, né, se tu tá entrada N, vai rodar em N. Às vezes, você roda em um tempo um pouco maior. E aí, como que você faz isso de uma forma mais efetiva ou menos efetiva, né, que a gente chama de algoritmo força bruta, que ele faz, né, a coisa mais trivial possível, depois você tem que otimizar. Então, todas essas decisões de engenharia de software são tomadas antes do código em si. Então, eu costumo dizer que o código ele não é nem a estrela da entrevista, né? Ele ali é uma ferramenta que você usa para resolver aquele problema específico, inclusive não precisa nem se apegar à linguagem. Eles não querem um desenvolvedor Java, um desenvolvedor C#. Você pode escolher a linguagem que você quiser para a entrevista. Isso é o de menos para eles. Assim, você precisa saber codar em alguma linguagem, mas pode ser qualquer uma.
E antes de entrar na linguagem, o cara está ali vendo o seu raciocínio, vendo como você pensa, como que você vai...
Isso, como que você está estruturando e se está do jeito que ele quer, que é o jeito geralmente mais ótimo possível de resolver aquele problema específico, né? E aí, então, eu digo que outra habilidade muito importante na entrevista é a comunicação. Então, não basta você ser um ótimo coder lá, codar pra caramba e resolver muito bem o problema, porque às vezes se você se comunicou mal, é capaz de você acertar a questão e ainda ser recusado. Porque no dia a dia lá na empresa você vai ter que se comunicar muito, né, com a galera do time, discutir código, discutir como você resolve tal problema. Então é muita essa emulação do dia a dia de um software engineer nessas empresas. Então eu sempre digo assim, para quem está muito focado em resolver só o problema e solucionar e achar um código para aquilo, não é esse o caminho. O caminho geralmente nessas entrevistas é esse caminho de demonstrar conhecimento, demonstrar que você tem técnica, demonstrar que você consegue ali discutir o problema, quais que são os trade-offs do problema. Então eu tenho uma solução X, mas ela tem uma desvantagem Y. Então isso agrega bastante lá quando você está conversando com o cara. Então, às vezes você pode nem resolver de forma completamente ótima, mas se você demonstrou muito conhecimento, é capaz de você passar, porque são quatro quesitos assim, gerais, né? Teste, código, comunicação e problem solving, que é a resolução de problemas. Então não necessariamente se você foi mal em um deles, você vai perder, né? Você tem que ter todo esse conjunto aí de características que você tem que desenvolver para a entrevista.
Não só os hard skills, mas também os soft skills, né? Eles estão observando ali.
Com certeza.
Que eu acho que é muito mais importante para quem é o interno do que um hard skill de fato, né?
Também. Também.
Mas não, talvez não muito mais importante, mas esse equilíbrio, né?
Mas equilíbrio eles pedem para qualquer vaga, inclusive. Esse é um padrão que ele é utilizado. O padrão de entrevista, no geral, muda, varia um pouco de empresa para empresa. Tem empresa que vai perguntar só uma questão, com vários follow-ups, né? Com várias adições na mesma questão. Tem empresa que vai fazer questão de behavior, né? De comportamental com questão de código junto na mesma entrevista. Mas, no geral, quando é para perguntar sobre código, é geralmente o mesmo padrão. Eles estão esperando de você a mesma coisa. Comunicação, resolução de problema, teste, código. Geralmente é o mesmo. Então, se você consegue ser bom nessas características e ter esse padrão na cabeça, cara, é sucesso aí. Para qualquer empresa que você aplicar.
E você, Matheus?
Eu acho que, cara, só complementando o que o Yuri disse aí, as entrevistas elas seguem um padrão, né? As entrevistas de Big Tech elas são muito padronizadas. É um padrão muito conhecido já. Pelo menos pra gente é familiar já. Que é o cara, ele quer saber basicamente, bem superficialmente, se você consegue comparar dois códigos, se você consegue saber qual que é o código que vai rodar mais rápido. E o que você vai usar para isso são algoritmos clássicos da computação e análise assintótica, que é basicamente você transformar o tamanho de entrada do seu algoritmo em uma equação, pra você conseguir comparar uma equação com a outra. Falando assim, parece muito mais difícil do que é. Eu também gosto muito da frase que, assim, é mais fácil do que parece entrar no Google. Só que isso não significa que é fácil. São coisas diferentes. E as entrevistas, elas seguem um padrão. Então, geralmente, o cara ele vai te apresentar o problema de código. Aí, a característica do problema depende muito da empresa. Por exemplo, o Facebook, ele gosta de problemas mais fechados. Ele gosta de problemas que você... Ele vai te falar que na sua função entra uma string e sai um int. E você sabe isso, o Google não gosta disso. O Google gosta de ver como é que você modela isso. Quais que são suas habilidades ali com orientação ao objeto para você modelar esse problema antes da gente atacar ele com o algoritmo. Depois que tu entende o problema, fazendo as clarifies questions que a gente sempre fala, que tu não pode deixar de perguntar, tu tem que entender muito bem o problema e ter o algoritmo na mente antes de você codar. Você não pode assumir que um vetor de números é um vetor de inteiros. Você pergunta isso. Se ele te fala, você tem um vetor de números, você pergunta, é um vetor de inteiros? É um vetor de float? Qual que é o formato disso? E aí essas entrevistas seguem esse padrão. Então você olha o problema, pergunta geralmente essas questões, clarifies questions que a gente fala. Você desenvolve o algoritmo e compara essa solução sua sempre. Então você sempre começa pelo mais trivial possível que você pensa e vai melhorando ela, sempre com base em análise. Depois que você tem isso pronto e testado, aí você coda. E aí você depois testa e analisa de novo se possível. Esse é o padrão para todas. Para todas. Não existe, pelo menos eu não conheço processo de Big Tech para software engineer que sai desse padrão. Entendi. E aí quando você se torna mais senior, tem logo que o system design, né? Que é a arquitetura de software.
Entendi. E quando você chega nessa parte do código ali, ou de fazer... expressar esse algoritmo, as ferramentas para isso, elas são ferramentas comerciais, são ferramentas proprietárias deles? Por que que eu tô perguntando essa parte? Porque a gente tem no mercado hoje bastante ferramenta para você treinar esse tipo de algoritmo, né? HackerRank, entre outras aí. E essas empresas, elas vão nessa linha de usar uma ferramenta assim ou não? Porque você treina num lugar... É igual você treinar num teclado ABNT e depois ir programar num Mac. Aí você não consegue programar, por exemplo. Ou não é nessa linha.
Cara, eu acho que depende da empresa aí. O Facebook, eu acho que eles têm uma ideia online que você consegue codificar ali, não tem, Yuri? E aí você vai lá...
Eles usam CoderPad, mas no geral... E o Google, acho que usa o Google Docs mesmo. No geral. Mas essa é uma questão, assim, eles não usam IDEs, assim, que deixam o negócio bonitinho, nem plataformas, nem compila, porque não vai compilar, né? Não compila. Entendi. O código, você testa na mão. Então, geralmente, assim, se for num bloco de notas, tá bom. Geralmente, quando é presencial, por exemplo, hoje em dia quase nenhum é presencial, porque a gente aplica pra fora, mas tem uma galera que faz presencial fora, e é num quadro, assim, num quadro branco. Então, tem essa brisa, assim, mais pra ver como você coda também. Porque às vezes a gente tem uns vícios, né? Codando, quer fazer compilar toda hora pra ver se tá certo.
Não vale a pena. Tem o fato que a gente tinha comentado antes de você ter o macete também, é que você vai pegando o estilo de cada empresa. Então é o fato de você saber que na primeira entrevista do Google você tem que estar preparado pra orientação a objeto. E na primeira entrevista do Facebook, provavelmente não. Eles não vão te perguntar o que é uma herança. Eles vão te dar o problema, e você vai atacar o problema com algoritmo e estrutura de dados. E tem as exceções, né, que o Yuri falou que não compila código, mas no meu processo seletivo do Uber eu compilei o código. Teve o meu processo seletivo da Palantir também que eu compilei o código, é a mesma estrutura, é o problema, é o algoritmo, é a estrutura de dados, mas aí no processo específico eles compilam, é que eles avisam antes, geralmente quando você precisa compilar eles avisam.
Ah, entendi. Então assim, apesar de ter um padrão, de a gente conseguir observar um padrão, vai ter ferramentas ali e uma nuance no processo de uma para outra que, ok, uhum, né? Bacana. Beleza, você falou bastante do Face e para Amazon, assim, não foge do padrão, mas vai ter aquela diferença igual, vocês falaram. Uhum.
Sim.
Uma empresa tem um... Você tem que saber orientar esse objeto antes, outra nem tanto. Como que foi essa última para vocês, né? Que vocês estão embarcando para fora, uhum, agora aí, né? Como é que foi essa última?
Vamos contar as experiências, então. Cara, assim, o processo da Amazon, eu, a princípio, não tinha muito conhecimento sobre o processo. A gente teve uma veterana que foi uma vez fazer um estágio na Audible, que é uma empresa de... como é que chama? De audiobook da Amazon. Só que ela conseguiu por outros meios. Eu nem sei, na verdade, como é que ela conseguiu esse estágio. E a gente aplicou no ano passado, em meados de outubro, pra essa vaga, não? Por aí. E aí a gente aplicou e a gente recebeu a primeira fase. Eu acho que foi o mesmo processo, né, Yuri? Vou contar por nós dois aqui. A primeira fase foi um pouco chatinha, assim. Tinha umas coisas que a gente não tava esperando bem. Eles mandaram uma plataforma que chegava uns e-mails. No meio do e-mail tinha códigos, tinha que escolher alternativa para responder o e-mail, era uma coisa um pouco cansativa. E especificamente desse processo da Amazon, eles enrolaram um pouquinho para chamar para entrevista. Eu fui chamado para entrevista em março desse ano.
Nossa, bem, 5 meses depois, praticamente.
Exato, eu já tinha, assim, para mim não fazia mais sentido, eu nem tava mais traqueando esse processo. E aí, ainda por cima, eu precisava que eles me mandassem esse ano pra lá por conta da data de formatura. Os estágios, você precisa estar na universidade ainda.
Por causa de visto, por causa de tudo, né?
Isso, exatamente. Aí, a minha entrevista tava marcada, era pra uma semana, assim, imagina, com dia 3, o Yuri tinha feito a dele 15 dias antes. E aí, um dia antes da minha entrevista, ele me ligou e ele falou assim, cara, eu passei, eles me ofereceram uma oferta pra ir pra lá, e você consegue ir esse ano. E a minha entrevista era, tipo, no outro dia. Aí eu falei, tá bom, hoje é dia de fritar, então, né? Aí eu passei muito tempo estudando e consegui passar na entrevista. Mas foi um processo que ele demorou um pouco, assim. Uma coisa que a gente fala também é que você não pode ser ansioso pro processo.
Nossa, mas imagina, assim, tá brincando com o sonho do estudante, né? Como Exato. Não ser ansioso, né?
Exato.
Esse acho que nem deu pra ficar ansioso, porque essa história de a gente aplicar pra um monte, a gente e recebe tanto não, que às vezes você já, né, você já, o que você tá esperando é o não, já.
Baixa, né? Expectativa, né?
Baixa expectativa. Já baixa a expectativa. Então nesse eu já fiz assim, falei, e aí em outubro não saiu nada, eu até tinha esquecido que esse processo existia. Mas geralmente teve esse assignment enorme, assim, porque eles emulam como é estar na Amazon, então tem e-mails lá, e aí você tem que dizer qual seria a melhor resposta para esse e-mail, para simular como que você faria na vida, no dia a dia lá na Amazon, e afora o código em si ali. E aí, mas a entrevista foi bem mais rápida, porque assim, eu esperava pelo menos duas, e na primeira já deu certo, assim, eles fizeram essa entrevista depois. E aí, na entrevista já teve uns 15 minutinhos de behavior. Eles perguntaram algumas coisas sobre projetos que eu tinha feito na faculdade, qual foi o projeto mais difícil, o que impactou a minha carreira. E aí depois, os outros 30 minutos, era uma hora de entrevista, foi uma questão lá de código entrevistador. E aí depois o resultado. Então foi bem, bem tranquilo, assim, no sentido assim. Demorou pra caramba, mas foi um processo, acho que um dos mais tranquilos que eu já vi.
Legal. Então assim, só para eu formar um raciocínio aqui na minha cabeça, ouvindo vocês relatar e conversar, além da preparação que vocês fazem para a entrevista, né, essa, talvez quebrar um pouco dessa ansiedade, se preparar de como responder, etc., a preparação de código, de algoritmo, né, que você tem que estudar algoritmo. Né, que tem que ser um estudante de computação, para você conhecer o básico da computação e resolver problemas de computação. Também tem uma preparação que vocês fazem, que é de conhecer a empresa, né? Igual, nossa, como que é a Amazon? Como que a Amazon faz? Como que a Amazon quer? Como que o Facebook gosta? Como que o Google atua? Então também tem esse trabalho que eu imagino que o grupo deve ajudar muito de vocês nisso, que é como a empresa é. Então se preparar para o código, se preparar para conversar, comunicação, soft skills e se preparar para a empresa. É verdade isso, então, né? Você tem que ter essa visão também de como é no detalhe alguma empresa.
Eu acho que, assim, o que eu recomendaria se alguém começasse a estudar para isso é deixar os detalhes para estudar quando o processo vir. Então, é uma coisa que você não deveria se preparar para a primeira fase do processo da Amazon, sabendo agora que é uma plataforma deles, que eles enviam e-mail, simulam isso e aquilo. Você deveria estar fazendo lead code, você deveria estar fazendo questões. Porque é isso que é incomum nas empresas. Na hora que você recebe uma chamada do Google, aí tu tem que ir lá no Reddit e olhar como é que foram as entrevistas do Google da galera, e aí alguém vai estar falando lá, falar, cara, tu precisa da orientação objeto, porque eles não vão te dar uma função fechada. E aí tu estuda isso e vai mais preparado para a entrevista. Mas o core, que é a estrutura de dados e análise, ele não muda. Então assim, eu não diria me preparar, mas eu diria, cara, começa a ficar perceber essas malemolências que cada empresa usa, porque elas não mudam. O Facebook, o processo é o mesmo desde que eu entrei na faculdade.
Entendi. Bacana, bacana. Vocês comentaram, né, em algum momento aí, sobre o inglês, etc. E não tem como negar que precisa saber inglês, precisa saber se comunicar. Essas entrevistas todas são em inglês ou alguma etapa é em português?
Quando é no Brasil, existe essa flexibilidade em algumas empresas. Então, por exemplo, um amigo meu recentemente fez agora do Google BH, em Belo Horizonte, e o entrevistador fez uma pequena perguntinha em inglês no começo para ver se ele sabia o mínimo de inglês, mas a entrevista se desenrolou em português, as duas que ele fez no Google em Belo Horizonte. A que eu fiz, por exemplo, para a Amazon Brasil, na época que eu fiz também, ela fez uma phone interview comigo lá pro telefone recrutador, fez algumas perguntas em inglês, mas todas as minhas entrevistas foram em português também. O Facebook Brasil, eu sei que as entrevistas de código são em inglês, porque são muitos candidatos, e aí, como são entrevistadores de fora que entrevistam também, são em inglês, mas as entrevistas com os managers da empresa, do Brasil em si, são em português também. Então, assim, no Brasil, em geral, existe essa flexibilidade. Eles precisam que você saiba um pouco de inglês, né, porque é uma empresa global, mas em geral as entrevistas eles dão essa flexibilidade. Mas para processos, obviamente, fora do país, se você quer ter essa experiência fora, geralmente é o que a galera quer, aí sim, aí é um processo que os recrutadores se comunicam por e-mail em inglês, né, aí é tudo em inglês mesmo. Uhum. Aí tem que se adaptar. Mas no Brasil, dá.
Entendi. Essa da Amazon que vocês estão indo agora, então... ficou claro que foi 100% em inglês, né? Desde isso. A primeira comunicação até o aceite final.
Sim.
Ainda tá sendo, né? Quando ela liga pra gente falar alguma coisa, tem que falar em inglês.
Sim.
Ela não vai ver o podcast, mas um beijo pra ela também, pra Jéssica.
Mas ela é brasileira?
Não, não.
Ela é Londrina. Ela tem aquele sotaque da Inglaterra mesmo.
Maneiro. Cara, legal. Então, beleza. Vocês estão de partida, vocês vão pra Londres, os dois, né? Entendi certo, né?
Não. É, aconteceu um leve problema também nesse processo. Eita. Da Amazon, que... depois da última fase, que é essa entrevista que a gente fez em março, eles respondem até 7 dias. E aí, como a minha data de formatura tava pro final do ano agora, a Jéssica me mandou um e-mail falando assim: a gente precisa conversar sobre sua data de formatura. E ela pegou Covid, e aí ela passou um mês fora. E aí, o que que aconteceu? Tinham 3 cidades que você podia escolher pra ir. Era Londres, Cambridge e Edinburgh, que é a capital da Escócia. E aí, sobrou só... a Escócia. E aí, na hora que ela me falou isso, ela me falou: a gente até consegue te mandar pra Londres, mas a gente vai precisar esperar o processo do ano que vem abrir pra entrar com os papéis. E como esse processo a gente começou em outubro do ano passado, eu fiquei um pouco com medo, né?
Imagina, exato.
Eu falei: me manda pra onde você conseguir então, que eu vou, não tem problema. E aí foi isso que aconteceu, eu vou pra capital da Escócia.
Então você tá indo pra Escócia e o Yuri tá indo pra Londres, é isso?
Uhum, isso. Ah,
E quais são as expectativas? Como que vocês vão viver lá? Vocês vão receber um salário na moeda local? Vocês vão morar onde? Como que vocês estão planejando para isso?
A Amazon, ela meio que dá conta dessas coisas. Então, eu vou receber um salário em Libra, eles vão me dar mais um valor para pagar o aluguel. Eles vão atrás do visto também, então eu fui tirar passaporte essa semana. É só mandar os números para eles que eles vão atrás. Eles compram a passagem de ida e volta e, se você for casado, leva a sua família ainda por cima. Acho que o Facebook também. A única diferença é que o Facebook tem... O Facebook, tu não vai precisar ir atrás do apartamento, né, Yuri?
No Facebook, você pode receber um auxílio lá para o teu aluguel, caso você já more lá ou tem alguém que mora lá. Ou você fica no corporate housing, que eles chamam, que é os apartamentos deles lá, que eles já têm há muito tempo, e você fica lá mesmo. Então, você não precisa nem se preocupar em procurar, porque geralmente procurar apartamento por um tempo curto é mais complicado, né? Então você pode ficar lá no apartamento deles mesmo, que eles têm lá no prédio deles em Londres, e já vai, assim, geralmente também eles te dão um auxílio ali para os primeiros dias, né, porque o salário geralmente você só recebe no final do mês. Então você, quando você vai viajar, você já tem um dinheirinho na conta, assim, você abre uma conta antes e já recebe umas librazinhas ali antes para poder... Então, assim, costumo dizer que Big Tech tem esse problema, assim, é muito difícil de passar, mas depois você é muito paparicadinho, sabe? Eles te ajudam bastante, assim.
Mas antecipar 6 meses de salário, pô?
Ué?
Quando antecipar 6 meses de salário, tô brincando.
Aí, imagina só. É uma festa aí, hein?
É, dá. E o Facebook, eu acho que ainda tem a característica desse, que no escritório você também consegue comer muito bem, inclusive, lá mesmo. Então, tem as 3 refeições diárias por lá mesmo. Na Amazon já não tem, você tem que comprar mesmo.
Mas apesar de tudo isso, vocês estão indo com provisões, vão levar dinheiro extra, estão comprando libras, fazendo câmbio, ou não? Vão só chegar lá e contar com o dinheiro do próximo salário da próxima semana? Como que tá sendo? Estão se preparando também para essa mudança, certo?
Tá, Yuri, você tá guardando dinheiro?
Não estão?
Guardando dinheiro? Dá. Eu sempre tenho minha reserva, né, de emergência para futuros imprevistos, mas a gente não abriu conta ainda, eu acho, né, Matheus? Porque a gente precisa do visto para poder abrir a conta. Então, quando sai o visto, aí sim começa a abrir conta, ver como é que... quanto que de dinheiro que eles vão botar lá na conta, se aquilo dá, se precisa botar mais... Mas, no geral, acho que é bem tranquilo, assim, o valor inicial que eles te entregam de stipend, dá pra você se virar bem, assim, no início da viagem.
Legal, importante, né?
Sim, sim. Eles vão te dar todo o suporte. Quando você vai como full-time, eu tive um amigo meu que foi agora também. Ele tava namorando com a menina, ele casou pra ir, eles te dão todo o suporte, levaram até o computador dele. Ele disse que até se você tiver carro aqui no Brasil, eles dão um jeito de levar, sabe?
Louco.
Geralmente as empresas dão um suporte bem legal, assim. Porque eles sabem que, querendo ou não, é um ato de coragem, né, também. Apesar de o emprego ser muito legal, você vai trabalhar com coisas muito legais, vai receber muito bem. Pelo menos pra mim, eu tenho um certo medinho no coração. Você tá com medinho no coração, Yuri? Eu nunca fui pra fora do país. Então, pra mim, me dá um...
Não, é a primeira experiência. Então, assim, é pesado, né? Ainda mais, assim, se comunicando 100% em inglês, né? Aqui na Vertex, por exemplo, agora, a gente se comunica em inglês às vezes, mas o meu mentor é brasileiro, a gente se comunica em português. Agora lá vai ser 100%, né? Vai ter um gasto de energia aí para se comunicar aí com essa galera que não vai te entender em português também. Então, não adianta tentar embromar também, então...
Querendo ou não, como vocês não são nativos, o esforço cognitivo é muito grande, né? Então, vai dar uma exaustão, passar uma semana, passar duas, vai dar uma exaustão, sim. E quanto tempo vocês vão ficar? Eu acho que eu não entendi ou a gente não comentou se esse estágio é um período fixo ou não, é indeterminado, como que é?
Então, os estágios, geralmente em Big Techs, eles têm essa flexibilidade de fazer nas suas férias, são 3 meses. Então, Facebook Londres, você vai para lá 3 meses passar. O da Amazon, você pode escolher de 3 a 6 meses passar lá. Eu, como eu tô no final do curso, não vou ter matéria nenhuma para fazer aqui, eu vou passar 6 meses.
Bacana.
O da Microsoft, se eu não me engano, são 3 meses também em Washington. E o da Google BH são 3 meses também, que é onde o pessoal daqui costuma ir. E agora a gente teve a Yasmin, né, que foi pra Nova York no Google aí.
3 meses também. O meu é... Vou passar... Porque eu tive que fazer esse meio de campo, né? Porque no meu caso eu passei em 2 empresas pro mesmo lugar. E aí o visto, tem que fazer o visto pras duas. E aí tive que fazer esse meio de campo pra conseguir conciliar. Então vou agora em agosto pra Amazon, fico 3 meses ali. E aí já fico para lá pro do Facebook em janeiro, mais 3 meses.
Já vai emendou, vai ficar 6 meses lá.
Já faz uma emenda.
Nesses programas, existe alguma possibilidade de uma efetivação definitiva? Por exemplo, já se tornar um software engineer e seguir a carreira lá onde você está mesmo? Mas existe, é uma promessa ou existe uma possibilidade? Como que é isso? É conversado com vocês?
Nossa, cara, vou soltar algo polêmico aqui. É mais fácil tu ser efetivado quando você tá como estagiário do que tu passar no processo.
Imagina.
Eu acho, assim, eu acho que a peneira é muito grande, o processo ele tende a ser muito conservador. Então, quando você passa, chutando aqui, não tem informações internas, mas eu acho que a porcentagem de estagiários que não são efetivados é muito baixa.
Sim, você tem que ser realmente não ter... né, interagido muito bem com a cultura da empresa, ou ser um funcionário muito deslocado para realmente não receber essa oferta. Mas a ideia é que quando você passa como estagiário, já existe essa necessidade dessa transição, né? Já eles já pensam nessa transição, como que você transitaria ali como software engineer, porque você já gastaram dinheiro com você, né? Você já se conectou ali com a cultura da empresa, já fez seu onboarding, o processo de efetivação é muito mais fácil. Então, acho que assim, dos amigos que eu conheço que fizeram estágio já no Facebook, em outros lugares, todos eles receberam a oferta de efetivação. Se aceitaram ou não, aí é com eles, mas receberam a oferta. Porque ir lá, né, 3 meses é uma coisa, e morar lá, né, definitivamente, é uma outra decisão. E aí, cabe a cada um, né, o que é melhor. Por exemplo, Facebook São Paulo, eu acho que é uma especificidade, porque é 1 ano de estágio, né? Um ano inteiro de estágio e também com possibilidade de efetivação. Então, geralmente, a galera prefere ficar no Brasil, assim. Os salários variam, né? Geralmente, lá fora é naturalmente maior, por conta das questões mesmo de cada país. Mas, ainda assim, são salários muito bons no Brasil também, quando você vai para Big Techs. Então, tem gente que prefere ficar no Brasil mesmo e
entendi.
Seguir a vida.
Mas vocês estão indo com essa expectativa... da efetivação e nem voltar ou não? Vocês estão indo já com o mindset de voltar quando encerrar esse período legal, digamos assim?
Uma questão é que você precisa voltar. É obrigatório, precisa. Inclusive. Todo estágio que você faz, você precisa ter pelo menos um semestre faltando na sua graduação, para que você consiga voltar, terminar a sua graduação e aí depois você finaliza a sua graduação que você, de fato, volta para lá. Então, você ainda volta para o Brasil para terminar a graduação, né? Você não abandona.
Mas não acontece ficar efetiva, já fica pela mesma tranca aqui e depois eu vejo
não,
isso?
Você volta, você tem que pegar o diplomazinho. Então, quem tem problema com cálculo aí tem que passar cálculo.
Tá certo.
Para poder continuar. E aí, você, nesse meio tempo, você tem tempo ali para tomar algumas decisões. Nesse meio de campo, mas sim, você é obrigado a voltar, então a gente nem tem essa possibilidade.
Entendi, então não existe essa chance de ficar por lá por com a carreira mesmo seguindo. Não, você tem que voltar, cumprir com as obrigações acadêmicas, aí sim, depois segue a sua carreira.
Geralmente é por conta do visto, né? Sim, o visto, ele fica um pouco facilitado quando você gradua, principalmente se é um bacharel. Pode ser um bacharel de qualquer coisa, assim. Então é uma coisa que a gente gosta de destacar bastante. Eles não ligam muito, assim, pra qual bacharel você tá fazendo. Você passou na entrevista, você tá atuando bem como um engenheiro de software lá. Parabéns, você é um engenheiro de software. Você é um engenheiro sem CREA.
É, você não precisa necessariamente ser um curso de computação. Curso de computação, logicamente, né, chama mais atenção. Mas se você tem, sei lá, um curso de engenharia mecânica, foi o que a gente fez um vídeo recentemente, e você tem projetos muito bons de computação, você demonstra que você tem paixão por isso, estudou por fora, e tem experiência, ou faz freelancer, etc., ninguém vai te recusar, entendeu? Provavelmente vão te chamar para entrevista do mesmo jeito. Então tem esses cases assim, importantes também.
Caramba. Galera, eu adorei esse papo aqui. Eu não sei se a gente tem mais algum assunto que a gente pode explorar, mas eu gostei demais, assim. Não sei quanto vocês têm mais alguma informação para falar, algum recado final para quem tá ouvindo.
Boa, eu tenho. Pode fazer propaganda aqui? Pode,
todas,
né?
As propagandas.
Tá bom. A gente vai ter uma live amanhã com a Kari. Ela é software engineer lá na Microsoft do Canadá. Tá fazendo a transição agora para os Estados Unidos, até onde eu sei. E ela vai conversar com a gente um pouquinho sobre como se manter calmo durante as entrevistas. Então, se vocês quiserem aí, vai ser um papo bem legal. Ainda mais com quem já fez 40 entrevistas, sabe bem como é que é ficar nervoso durante a entrevista, né?
Muito bom. Muito provavelmente a live vai acontecer antes da publicação do episódio do podcast. Então, se puder mandar o link, né? Puder mandar o link quando já vai estar gravado, aí a gente publica.
Isso, fica
já.
Só, mano.
Eu vou fazer a propaganda de novo, então. Falar, galera, aqui ó, tem o link da live que tá gravada aí com a Kari, ela é software engineer na Microsoft do Canadá. E a gente bateu um papo com ela sobre como não ficar ansioso na entrevista, como não ficar nervoso durante a entrevista. É a magia do edição, né?
Perfeito, muito bom. Manda os links pra mim, por favor.
E quero lembrar também que vai ter um evento aí maior, de uma semaninha aí, do dia 21 ao dia 23 de junho, em que a gente vai estar aí desmembrando tudo sobre Big Techs, todo o processo nesses 3 dias. Vai ser muito bacana, vai ter o link aí também da landing page para o evento.
Muito bom, bacana mesmo.
Se quiser participar.
Divulgaremos junto. Bom,
isso aí.
Agradeço aí, galera, sugestão do tema, o papo, foi muito bom conhecer. Eu, particularmente, eu nunca fiz um processo para uma empresa grande nesse porte, então não fazia ideia de quão complexo era, né? Então, prova o quão despreparado eu tô hoje, se eu quiser aplicar pra qualquer coisa dessa. E tudo bem, eu toquei com isso, né? E, pô, foi super construtivo pra quem tiver interesse e tiver perdido de como começar. Tá aí o conteúdo, tá aí os links, depois os materiais, e depende de você, só vai.
Vou mandar todos. Queria agradecer também aqui a oportunidade, André. Pô, a segunda vez que eu te encho o saco aí. Pra quem não sabe, eu fiz uma mentoriazinha com o André aí, foi muito maneiro. Eu vou continuar te enchendo o saco aí, cara. Quem sabe a gente não volta no futuro aí.
Pode continuar, com certeza.
Boa, galera. É isso, então.
Obrigadão, André.
Valeu.